Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem este lindo curso. Agora na parte mais avançada dele, estamos trabalhando analítica de linguagem com matemática simbólica, uma interface difícil, problemática e com o que exige várias adequações. Estamos terminando mais uma trilogia hoje. Começamos vendo os obstáculos, as objeções, os impedimentos, e vimos literalmente como eles ocorrem. Depois vimos ilustrações em torno de ir além aqueles problemas todos. E hoje veremos a terceira e última parte, os horizontes. Uma aula muito bonita, muito delicada, com vários problemas didáticos quanto à apresentação dela. Faremos uma inovação aqui, que em nenhuma outra aula eu fiz. Vamos ver se conseguimos alcançar. Lembrem, é uma aula muito exigente, muito cuidadosa, e o professor, eu peço desculpas, foi uma, a última quinzena tem sido difícil. Nós estamos de novo com os nossos hospitais cheios. Já estávamos antes de começar esse frio muito intenso aqui no sul. Isso se complicou muito nos últimos dias. E quando isso acontece, eu fico na linha de frente, como sempre, né? Muitos atendendo o pessoal. Então, por conta disso, eu vou me empenhar para passar uma aula com muito amor e carinho para vocês da melhor maneira. Vamos a São Paulo, vamos ouvir o professor Clailton, que vai resenhar a nossa aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 27 de maio. O tema foi Analítica de Linguagem e Filosofia Clínica, parte 2. As ilustrações dessa aula contaram com as histórias de alguns personagens, entre eles o Tristão, que inclusive nós já conhecíamos da aula anterior. E no caso apresentado, identificamos que o Tristão não conseguia ultrapassar determinados obstáculos na sua vida. Nessa aula, porém, notamos que algumas movimentações haviam ocorrido. Existia certa porosidade nas barreiras. Ele estava conseguindo ultrapassar algumas dificuldades. Essa questão estava em pauta na clínica que ele fazia com o terapeuta. Após todo o trabalho com historicidade, tendo realizado os exames categoriais, já conhecendo muitos elementos da estrutura de pensamento, e em uma das conversas, o filósofo pediu que o Tristão falasse sobre uma igreja de Nossa Senhora, que está lá na Alemanha, e por meio desse elemento, o filósofo acessou uma área específica na EP de Tristão. Depois conversaram sobre o nome da Rosa, de Umberto Eco também, o mosteiro onde tudo aconteceu, etc. Observamos que o filósofo, para chegar às questões de Tristão, usou um caminho que muito provavelmente só existia para ele. Foi um trabalho que exigiu muito, muito estudo. Outro personagem que retornou foi o Quirino. Ele estava enfrentando forças antagônicas, como observamos na aula passada, dentro de sua própria EP. A novidade é que o Quirino foi para a França fazer um doutoramento em Derrida. E lá, entre seus estudos, ele conheceu a desconstrução, um método que mostra a existência de paradoxos, contradições em textos, e que os significados não estão pregados na parede. Há múltiplas interpretações para cada texto, entre outras coisas também. Isso ultrapassou toda a dimensão da estruturação e conhecimento do Quirino. Foi tão arrebatador e maior que tudo que ele já tinha visto, que englobou sua própria existência. Ele passou a viver e a entender o mundo a partir disso. No final, notamos que as barreiras diante de Quirino também já se apresentavam porosas. Ele já conseguia ir além de muitas coisas. Depois reencontramos o Severino. Ele também estava diante de algumas dificuldades, barreiras concretas, e questionava tudo aquilo. O que poderia existir para além? Diante de muitos elementos da vida, o Severino usava os questionamentos, argumentações derivadas e a lógica, eram as ferramentas que ele tinha. Ele também estava sendo acompanhado por um terapeuta, e um dia o filósofo falou: "Olha, Severino, você está usando a lógica para enfrentar suas questões. Porém, esses elementos se referem muito mais à arte, a emoções, sensações." Um exemplo disso que o filósofo falou foram as flores que o Severino recebeu de sua esposa. Ele passou a questionar o porquê daquelas flores, as intenções, significados, uma série de elementos. E não conseguiu vivenciar o que se passava com as emoções e as sensações. Em outro exemplo, o filósofo clínico conversou com um partilhante. A clínica já estava avançada e o que o filósofo fez foi embasado na historicidade e nos elementos da própria pessoa. Um dia eles estavam caminhando às margens de um lago e o filósofo falou: "Um cisne nada." A pessoa logo construiu a imagem de um cisne, uma realidade concreta para ela. O filósofo continuou: "Não é dia e não é noite. O cisne nada serenamente. Vejo reflexos, um perfume de paz. Eu não sei se ele é real. Também não sei como posso identificar se o tempo está parado. O cisne está parado, e, no entanto, ele se move." Essas palavras traduziam exatamente como aquela pessoa vivenciava. Era o poema de sua vida, e ela se emocionou com tudo aquilo. Essa pessoa tratava um câncer, e tudo isso que o filósofo falou amenizou e ajudou com as dores. O alcance de um procedimento como esse é único para cada pessoa. Pode ser um paliativo, pode confortar, pode muitas coisas, isso conforme as especificidades, a singularidade de cada um. Nessa aula, acompanhamos alguns exemplos de pessoas que foram além das barreiras. Vimos formas de ir além. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clevito. Alunos que fazem estudo ao vivo recebem invariavelmente um lindo presente. O presente de hoje é muito bonito. Vamos recuar um pouquinho no tempo, quase 20 anos. 2006. Naquela ocasião, Chico Anísio, era um dos nossos queridos humoristas, tinha 75 anos. E em um programa muito conhecido, um programa que caiu nas boas graças, no gosto da nossa população, um programa chamado Senhor Brasil, era apresentado pelo Rolando Boldrin. O Chico Anísio fez uma homenagem a uma das canções que ele disse que ele gostaria de ter escrito, de tão linda que ele achava essa canção. Uma canção na qual o compositor falava de um tempo que já não existe mais, num tempo em que ele podia parar, sentar na varanda, olhar as galinhas ali ciscando, a noite chegando, um lindo poema. E o Chico faz essa homenagem a esse músico e compositor do Ceará, que era o Belchior, que estava na plateia quando ele fez essa homenagem ao Belchior. Belchior não, não, ele fica muito emocionado, as lágrimas vertem dos olhos do Belchior nessa homenagem tão bonita que o Chico fez a ele.
Eu quero fazer uma coisa aqui do seu programa, que só o seu programa pode ser feito. Isso. Só o seu programa se presta para isso. Eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa que é como se fosse um irmão meu, uma pessoa, quem tem um carinho especial, uma pessoa especial na minha vida, que é o Belchior. E o Belchior tem uma música, que eu digo, Belchior, essa música eu que devia ter feito. Porque isso aí, minha infância era isso, rapaz. Era o bagaço de cana do engenho, era as fileiras do milho da cana, aquela coisa. Então eu quero fazer com o Duda essa música pro Belchior. Vamos fazer essa música pro Belchior. Eu não sou cantor, mas vamos fazer.
Vamos lá.
A música chama Galos, Noites e Quintais. Quando eu não tinha
o olhar lacrimoso
que hoje eu tramiteio, quando adoçava o meu pranto e o meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que eu dei. Com saudade do verde marinho, eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas é o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Tô jogando muito mais, muito mais, muito mais. Eu sou apenas um senhor latino-americano.
Que linda e merecida homenagem ao nosso querido Belchior, né? Estamos finalizando uma trilogia. Uma trilogia que trabalha elementos da analítica de linguagem na matemática simbólica. São elementos de discursos, propriedades, naturezas distintas. Isso dentro da filosofia clínica. É uma parte avançada da filosofia clínica na qual nós estudamos esses elementos. Nós chegamos até aqui após um longo estudo. Estudante faz todo o curso de filosofia, então ele faz uma pós, uma especialização, geralmente de 1 ano e meio, 2 anos. Nessa especialização, ele vai estudar historicidade, toda a historicidade da pessoa que ele atende. A partir daí, os contextos, que nós chamamos os exames das categorias, as categorias aristotélico-kantianas, adaptadas a esse estudo. Então, sabemos o contexto, a época, o idioma, os amigos, a escola e muitas outras coisas da vida dessa pessoa. Então, temos acesso de uma maneira cada vez mais próxima da estruturação interna desta pessoa. As buscas, os valores, os juízos e muitas outras coisas relacionadas. Isso é um estudo de aproximação, não de exatidão. A partir daí, temos uma ideia mais próxima dos elementos, dos procedimentos que a pessoa utiliza informalmente para trabalhar questões da vida dela. Vamos adequando isso. Ao final de todos esses estudos demorados, o filósofo clínico passa por um pré-estágio, por um estágio, ele vai atender uma pessoa com supervisão. Mais tarde, então, ele chega nisso que nós denominamos a matemática simbólica. São grafismos que nos ajudam a trabalhar as macroconcepções. Saímos da singularidade para entrar numa área abrangente, a área dos universais. Portanto, se perde muito na especificidade. Pois é nessa área dos universais que nós entramos e trabalhamos e aprofundamos que vemos vários elementos, vários aspectos. Ela é muito intrincada, muito complexa. Já fizemos semanas de estudo sobre isso. Ela envolve muitos autores, muitos textos. É um trabalho continuado. Fizemos aqui uma dessas ilustrações. Na primeira parte da trilogia, vimos aquela questão dos obstáculos. É apenas uma pálida ilustração. Então, os impedimentos, os entraves. Depois, na segunda parte, segunda aula, vimos aspectos que fazem ir além disso, via analítica de linguagem com matemática simbólica. Hoje veremos o final dessa trilogia, que denominamos Horizontes. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Para isso, utilizaremos textos, vídeos, como recursos para trabalhar elementos tão intrincados como esses. Nós trabalhamos com a historicidade, com a estruturação de uma pessoa, com os muitos elementos de uma pessoa. Nós temos uma ideia, por aproximação, do que vem a ser essa estrutura de pensamento, que é, simbolicamente, nós fazemos esse círculo apenas para mostrar que aqui dentro estão juízos, buscas, valores, raciocínios, vários outros elementos, emoções, lembranças, tudo isso associado, mesclado, mudando de lugar, derivando, fazendo muitas coisas. Isso é uma aproximação. Um estudioso em filosofia clínica sabe que essa bolinha às vezes tem elementos abertos, ela se associa com outras, às vezes não sabemos como, onde começa, onde termina. Há variações muitas, por exemplo, às vezes ela toma outras dimensões. Certos dias ela está assim, dessa forma. Em outros dias, ela se amplia e ela está, por exemplo, assim. Mas, de um modo geral, nós temos uma ideia do tamanho dela, das variações em torno disso. Não é? Ainda que ela varie, essa variação diz respeito a campos de realidade. Por exemplo, se o estado usual de uma pessoa estar por aqui, nessas dimensões, quando ela expande, por exemplo, para cá em determinados dias, nós sabemos que coisas que estavam nesse espaço aqui e que pareciam, por exemplo, utopias, devaneios, agora estão dentro do campo de realização daquilo que a pessoa chama realidade. Outras vezes ela vem até aqui, então um sonho que ela tinha já se torna concreto, factível, plausível. Subitamente ela pode recuar. Vocês podem ver isso na historicidade de vocês, como isso funciona. Há vezes nas quais aquilo que vocês consideravam inatingível está dentro do campo de realidade, e outras vezes não. Muito bem. Posto isso, vamos agora aprofundar os nossos estudos. Para isso, eu vou usar alguns textos. O primeiro texto se chama Aos Olhos, da filósofa e escritora Daísa Rosseto. Vamos trabalhar esse texto mostrando as variações que ocorrem em analítica de linguagem com matemática simbólica dentro da filosofia clínica. A Daísa, nesse texto de maio de 2025, escreve: no supermercado, na farmácia, no bar, na padaria, no canto do banco da porta de vidro. Bem, para essa escritora, tudo isso que ela está nos falando está hipoteticamente nesta área aqui. Vejam, uma parte dentro do mundo que ela considera realidade aqui. Outra parte está quem está aqui fora. Algo que pode, porventura, ocorrer, que talvez seja factível, alcançável, mas já está um pouco mais longe do cotidiano real dela. Como nós sabemos isso? Acompanhando historiograficamente a pessoa, temos uma ideia. Sabemos que quando ela fala, por exemplo, no canto do banco da porta de vidro, ela está se referindo a uma leitura que ela fez de um poeta sueco, numa tradução para o inglês. Ela viu que está aqui fora. Tem vários elementos de interseção, vejam, alcança por interseções o mundo dela. Então, ela continua dizendo: ao barco no buraco, na rua no semáforo, na esquina, no chão do dormitório, na maré, na descida. Ora, que coisas são essas? Bem, agora é diferente. Ela saiu desse espaço, vejam o que ela está fazendo. Aqui ela coloca um elemento cheio desses conteúdos. Quando achamos que tudo está aqui, então, a escritora nos surpreende e coloca outro espaço cheio desses elementos com interseções. Um está muito distante do outro. Ainda que estejam dentro daquilo que ela considera a realidade dela, esses elementos estão distantes. Mal conversam, há muitas coisas aqui no caminho preenchendo isso. Ela prossegue: na janela, na queda, no penhasco, na escada, no silêncio, no abandono, na casa, no quarto, no barraco. Agora, a autora faz um outro movimento, muito interessante esse movimento que ela está fazendo agora. Ela começa a dedilhar como quem toca ao violão esses elementos, e ela esparrama indistintamente por vários fatores. Como nós estamos acompanhando, nós podemos achar: não, mas tudo está ainda aqui. No entanto, os estudos mais profundos nos mostram garatujas, rabiscos, elementos soltos que aparentemente estão ligados aqui, mas que nada mais têm a ver. Vejam, vamos acompanhá-la. Ela diz: no laço, no lastro, no conto, no causo, na demência e na dormência, no susto, no salto, no avesso e no verso. Olhar nos olhos, olhar nos olhos, era preciso. Olhe, então ela encerra, e aí, após ela encerrar, nós sabemos que o que a autora estava fazendo era nos descrever que, ao olhar nos olhos de alguém, e que isso era preciso, tudo isso que ela acaba de nos descrever, e muito mais do que habita na alma e no coração dela, que ela tem como verdade, tudo isso estava circunscrito dentro de um simples e delicado e singelo olhar nos olhos de alguém, porque isso era preciso. Vejam como tantos elementos, tantos mundos, tantas coisas, tantas situações, estavam todos eles contidos nesse olhar nos olhos de alguém, porque era preciso, ela nos diz. Acompanhar esses desdobramentos, esses aspectos, enriquece muito a vida, enriquece muito o mundo, torna a nossa experiência muito maior, muito mais abrangente. Observem como, em gotículas, em coisas tão singelas, podemos encontrar coisas tão amplas, desdobramentos tão amplos. Mas vamos adiante, temos mais estudos a fazer. Agora nós vamos para Manuel de Barros, da obra Memórias Inventadas, um poema chamado O Apanhador de Desperdícios. Manuel de Barros nos diz: uso a palavra para compor meus silêncios. Então, numa parte da alma do coração de Manuel de Barros, ele coloca um pequeno espaço no qual ele vai utilizar as palavras dele para compor os silêncios dele aqui. Vai colocar esses elementos da palavra aqui. Bem, como sabemos que é isso que ele está fazendo? Não poderia ser um outro desenho, um outro lugar, de uma outra forma? Sim, poderia, sim. De várias formas poderia. Nós não sabemos. É acompanhando Manuel de Barros que temos a ideia de que é isso que eu fiz agora aqui que está acontecendo, e não outras coisas. Ele diz: não gosto das palavras fatigadas de informar. Ele não tem nenhum apreço. Então, com isso, ele já tira de um espaço muito amplo aqui da vida dele, do mundo dele, ele tira um espaço muito amplo de coisas que ele não, que ele já, ele descarta. Toda essa parte aqui, Manuel de Barros descarta. Como sabemos que essa parte não é deste outro lado? Sabemos porque estudamos a historicidade, a estruturação dele, sabemos que esta parte aqui, com os conteúdos correlatos que ele está colocando, não gosto das palavras fatigadas de formar. Bom, então ele diferencia isto que se passa aqui disto que está aqui. Dou mais respeito às palavras que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Quando vamos então trabalhar com João de Barros para saber, Manuel de Barros, para saber o que de fato está se passando aqui, vejam o que descobrimos. Ele abandonou todos aqueles elementos anteriores e veio para cá. Então, já temos mais informações. Ele abandona esses espaços azulados e se ocupa agora desses espaços verdes. É uma sucessão. Se é uma sucessão, por que eles continuam aqui? Não deveriam ser descartados? Na maneira dele viver, não. O fato dele vir para cá não quer dizer que ele descarte o que está ali. Ele guardou de alguma maneira. Para algumas pessoas não é assim. Isso aqui desaparece, literalmente. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes, aos seres desimportantes. Bom, ele saiu de novo dali. E agora, Manuel de Barros vem para um outro espaço muito diferente, um espaço que vai ocupar elementos muito curiosos na vida dele. Mas o desenho se torna confuso. Afinal, o que ele fez? Ele atropelou um espaço que ele já nem utilizava? Foi isso que aconteceu? Não. É que esses elementos que eu desenho aqui, na verdade, eles não estão numa geometria plana. Ela é muito mais complexa. Ela, além de apresentar vários elementos de opacidade, transparência, sobreposição e muitos outros, ainda há derivações aqui de outras estruturações em interseção com ele. Então, esse espaço em róseo que nós estamos vendo aqui, às vezes está à frente de tudo isso. Mas subitamente, com uma palavra, como ele vai dizer agora, prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Eu tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. E então, tudo isso que estamos vendo ganha uma outra composição, completamente diferente. Vejam o que ele está fazendo. O Manuel de Barros está criando estruturações muito distintas. Nesses espaços que ele desenha, que ele cria, que ele contorna, vejam agora o que está acontecendo. Nós mal conseguimos delinear tudo aquilo que estávamos vendo antes, e eu deixo aqui como uma ilustração, ficou lá para dentro, lá para trás. Está se associando a outras coisas, ele mal percebe. Ele está agora ocupado disso que ele está nos dizendo. Tenho abundância de ser feliz por isso. Então, o Manuel agora vem para o espaço bem pequeno aqui dele. Um espaço que normalmente ele deriva, ele mantém muito guardado com ele. Vejam o que acontece agora. Ele veio para cá, ele nos disse assim: tenho abundância de ser feliz por isso. Ok? Nós entendemos o que o Manuel está colocando, o que ele está nos dizendo. É aqui, então, essa área do Manuel de Barros que é feliz. É uma área bem pequena, considerando todo o restante, não é? Não, para Manuel de Barros não é assim. Esta área aqui que é tão pequena, na realidade, é maior que todas as outras e contém todas as outras. Tudo isso que vimos até aqui, na realidade, ele guarda nesse pequeno quadrado. Como isso é possível? O desenho está nos informando uma outra coisa. É que neste desenho aqui que estamos vendo, vejam, é analítica de linguagem em matemática simbólica. Os grafismos vão nos mostrar uma coisa, mas a pertinência das palavras que habitam aqui às vezes sobrepujam o grafismo e a intensidade, a afetividade e outros fatores, para o Manuel de Barros, são tão mais fortes que uma representação pequenina como essa, em realidade, para ele, tem uma relevância e uma propriedade, uma natureza maior do que todo o resto que geograficamente parece tanto. No entanto, esses elementos todos se movem, trocam de lugar, trocam de espaço, vão para lá, vão para cá, isso é assim todo o tempo. Nós temos em cada pessoa predisposições que permanecem, inclinações, tendências, sim, temos. São coisas que ficam conosco na maior parte do tempo, ainda que isso ocorra por algumas vezes. Ele começa a dizer e nos dá um exemplo disso. Para aqueles que duvidam, né, dizem, não é possível, isso é um paradoxo completo. Analítica de linguagem não pode sobrepujar a matematização geométrica das coisas. Bem, sinto muito. Para cada pessoa, isso é diferente. E ele nos dá um exemplo. Meu quintal é maior do que o mundo, ele diz. Vejam o quintalzinho dele aqui, onde ele é feliz. Para Manuel de Barros é maior do que todo mundo que ele conhece. Tanto esse espaço aqui que é a realidade dele, quanto aquilo que ultrapassa a realidade dele. Para ele, isto aqui, este pequeno quadrado, é maior do que o mundo inteiro. Para Manuel de Barros é assim. Aquele que entrar aqui terá uma dimensão tanta e tamanha que todo esse restante aqui que nos parece tão grande será pequenino. Se nós não considerarmos historicidade, estruturação de Manuel de Barros, como podemos chegar a tais conclusões, não é? Ficaremos com as nossas conclusões, mas não com o mundo dele. Então ele disse: meu quintal é maior do que o mundo. Depois ele fala, sou um apanhador de desperdícios. Aí ele sai desse mundo dele. Sai daqui e agora ele começa uma série de movimentos muito curiosos, muito intrincados. Vejam, esses desenhos que estou fazendo aqui, sabe o que é isso? Ele começa a pegar tudo que é desperdício que ele alcança. Desde aquilo que ele considera real, até aquilo que vai muito além, devaneios, utopias, fora do campo de realidade dele. Ele pega tudo. Então, um pensamento, uma emoção, ele vai atrás. Ele fala, sou um apanhador de desperdícios, amo os restos. Então, o que sobrar aqui pelos caminhos, ele vai catando. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então ele retorna para a parte dele que é silêncio. E aqui ele dorme ao final deste. Tivemos aqui vários problemas novos com Manuel de Barros, não é? Ele nos propõe coisas que não estávamos aguardando, que são de outra monta, de outra ordem, de propriedades distintas. Isso é o que ocorre provavelmente com cada um de nós, a cada momento. Querer mapear, congelar isso, dissecar, achar que teremos condições de acompanhar todas essas movimentações, hoje é muito improvável. Talvez Talvez no futuro próximo, com tantas tecnologias e outros elementos, consigamos chances melhores. Mas hoje nós temos uma ideia dessas movimentações todas, como elas se passam, o que ocorre e o que fazer a respeito disso. É um trabalho continuado, diligente, minucioso. As tendências, as inclinações desses elementos logo vão mostrando seus elementos. Vamos ver um outro poema do Manuel de Barros? Olhem este poema. Retrato do artista quando coisa. Ele diz: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Ora, mas nós não, na nossa tradição ocidental, não aprendemos exatamente o contrário? Que aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que angariamos, isso é a nossa maior riqueza? Que o que nos falta não é uma riqueza, já que nos falta, riqueza é o que temos. Ele diz que não. Vamos ver isso a partir da analítica de linguagem com a conversação em matemática simbólica. Então, Manuel de Barros nos diz que a maior riqueza do homem é aquilo, é a sua incompletude. Bom, tudo que ele tem, o que ele considera real, concreto, está aqui. Cada vez que ele se afasta mais e mais desses elementos, mais ele estará longe do campo do que ele considera realidade. Só que para Manuel de Barros, a incompletude não está só aqui, ela está aqui também. E ele diz que isso aqui é a maior riqueza dele, o que não se completou. Neste ponto eu sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, essas eu não aceito. Opa! Então ele restringe vários espaços do mundo dele, vários espaços. Ele fica com espaços delimitados desse mundo. É isso que ele diz que aceita, é isso que ele diz que é a riqueza dele, assim é para Manuel de Barros. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Ora, ele pensa, ele nos diz que pensa então em outros. Olhem aqui, aqui tem uma interseção com uma outra estrutura. E ele diz: perdoai, mas eu preciso ser outros. Ele sai do mundo dele e vem para este outro mundo aqui. Ao ser outros, o que ele faz? Eu penso renovar os homens. E vai renovar esses homens sendo outros como? Com as borboletas. Mas isso é uma utopia. Isso é algo que não existe na prática. Não, isso existe na prática. Isso, aliás, é toda a prática. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Quando você vai ao mundo do outro, dar um abraço, dizer uma boa palavra, ajudar, conciliar a saudade, etc., você está fazendo isso. Ele faz com as borboletas. Como ele faz? Ele dá uma borboleta de presente? Ele desenha? Ele fala de uma borboleta? Eu não sei. Eu não sei. Ele não me disse como ele faz. Mas é assim que ele faz. Outros fazem com orações, com esperança, etc. Bem, agora precisamos aprofundar tudo isso que estamos
O
fazendo
que vem
aqui.
agora
É bastante dilemático para além de todos esses dilemas que vimos aqui. Exige estudo, cuidado, responsabilidade, uma série de entendimentos que vão da ética à epistemologia. Ou seja, é um trabalho demorado. É um trabalho que pede hoje, com as inteligências artificiais, com os vários recursos que temos, inúmeras pesquisas. Que ganharão um aporte importante de muitos pesquisadores, são elementos intrincados. O uso leviano desses elementos é um risco tão grande, envolve tantas questões morais e éticas, que, como Levinas falou uma vez, não é? Que quando cerceamos a voz de uma pessoa, isso deveria ser conjugado por uma frase muito conhecida: não matarás, pois aqui o cuidado é este. Permitir a fala com o cuidado da alteridade não é uma tarefa simples. E nessa tarefa tropeçamos, nos enganamos, por vezes nos perdemos, precisamos retornar. A filosofia clínica, ela é extremamente complexa em algumas áreas que ela abrange. Esta é uma delas. Então, vamos agora ilustrar isso. O Mário Quintana tem um poema chamado Emergência. Neste poema, o Mário Quintana diz: quem faz um poema abre uma janela. Quem faz um poema abre uma janela. Aqui está a janela do Mário Quintana. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Muito bem. O Mário Quintana foi visitar um amigo dele, que estava em uma cela abafada. Aqui está a estruturação do amigo dele. Vejam, tudo que habita o amigo dele, que o amigo dele considera verdade, realidade. O Mário Quintana fez um poema para um amigo que aceita plenamente isso que ele está colocando. Ao fazer isso, ele abriu uma janela, bem nessa área da vida do amigo. Uma parte é o que o amigo considera realidade na cela que ele habita, outra parte está além, sonhos, devaneios que o amigo tem, que não sabe se acontece ou não. E ele diz que o amigo, tu que estás numa cela abafada, este ar que entra por ela, respira. Ele respira o amigo dele por aqui. É um grande alento que o amigo dele tem. Isso é assim para todo mundo? Isso é assim sempre? Não. Isso é para o amigo dele, que hipoteticamente o Mário estudou e conhece muito bem. Bom, ele diz: por isso é que os poemas têm ritmo, para que as pessoas possam profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Vejam, esse espaço, então, ele está salvando, não é? Do Mário
amigo
Quintana, então,
dele.
nos coloca algo, vejam, analítica de linguagem conversando com os elementos da matemática simbólica. Alguém vem até o Mário e conta algo que o Mário não sabia e que o deixa muito apreensivo. Diz: Mário, você sabe que há um impedimento muito sério, que há uma barreira muito grave aqui, um impedimento, conforme nós vimos na primeira aula dessa trilogia. Bem, mas isso não estava aqui quando essa pessoa informa. Não estava desta forma. Mas estava antes do Mário chegar e colocar o poema. O que aconteceu? Quando ele colocou este poema, esta trave que vocês veem, ela desaparece. Isso nós chamamos na matemática simbólica de sobreposição. Isso que ele fez, abre uma janela, e esta pessoa que vivia uma partição muito concreta e grave aqui, não a encontra mais. Ela vive diretamente agora essa janela e tem acesso a muitas coisas. Mas separei um outro poema do Mário Quintana que vai nos ajudar a prosseguir com isso. O título, aliás, é Os Poemas. E ele diz assim: vejam, primeiro ele nos diz: quem faz um poema abre uma janela. E nessa janela se respira. Está aqui. Agora vamos ver. Os poemas, continua Mário Quintana, em uma outra poesia, são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Opa! Então, se são já janelas, e agora esses poemas vêm por aqui como pássaros, e pousam aqui em algum lugar onde essa pessoa lê, olhem o que está acontecendo. Para onde abrem essa janela? O que migra por ela? Elementos metafísicos, elementos ontológicos, elementos sublimes, elementos teológicos? Eu não sei. Eu tenho que estudar isso nessa estruturação em tudo que está envolvendo. Mas o Mário Quintana, com analítica de linguagem, ele abriu isso. E ao abrir isso, ele desconstruiu objeções, obstáculos, uma série de coisas. Ele anunciou que estava num lugar e subitamente estava lá. Ah, quando fechas o livro, os poemas, alçam voo como de um alçapão. Então esse amigo dele aqui fechou o livro. E o que aconteceu? Os poemas voltaram por aqui, pela janela. Onde eles vão? Eles não têm pouso, diz o Mário Quintana. Eles não têm nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. Onde estão as mãos? Nós vemos. São mãos simbólicas. Onde está o tempo e o espaço nisso? Nós não sabemos. O poeta deixa vago. E partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias. Aqui está o um amigo dele, nesta parte do que ele considera a realidade, etc., olhando para as mãos vazias. No maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Tudo isso então vem e já estava nele. Ele só descobre o que já havia, através desta janela e desses elementos. Considerem o uso da analítica de linguagem em torno disso. Quantas construções, quantos elementos semânticos, sintáticos são plausíveis? Uma pessoa que ora, por exemplo, faz um Pai Nosso, uma pessoa que aprofunda seus caminhos, uma pessoa que medita, uma pessoa que traz elementos e diz: aqui onde eu estou não há flores. No entanto, eu sei que elas estão por aí. Talvez as cores eu já veja, ou intua. Alguém talvez me diga que as flores andam pelo mundo e passeiam nas asas das borboletas. Quem ouve isso, né? Se isso não tem nenhum menor sentido. Você tem problemas concretos aqui para realizar e está falando dessas coisas. Só que para essa pessoa específica, o uso disso já é uma compilação e uma conversação com os problemas dela. Para alguns, isso já é a resposta. Numa sociedade industrial e de serviços, algo assim fica afastado. Então, o problema é: a pessoa está angustiada. Foi ao médico, a pressão está alta, precisa tomar uma medicação, precisa cuidar da alimentação, precisa fazer algumas caminhadas, etc. Isso é o problema e a solução do problema. Numa sociedade industrial de serviços, é assim. Mas a sociedade industrial de serviços conversa com uma série de outras sociedades concomitantes. A que a pessoa tem dentro dela, a que o conjunto de pessoas tem, a que o tempo traz até os nossos dias, a que está chegando com os novos tempos, há uma sobreposição e, às vezes, um elemento como este ganha uma força tal que ultrapassa toda a dimensão. O que acontece? A pressão dela recua? É isso que acontece? Ou o médico vai rever os exames? Eu não sei. Eu não sei o que acontece. Para cada um isso será de um jeito. Por isso a prudência, os cuidados, a prudência e os cuidados, e a imensa responsabilidade que é lidar com o outro, assim como conosco. Mais adiante, nós vamos a mais um querido escritor, William Carlos Williams, o médico. Já vimos uma obra inspirada nos textos do William Carlos Williams, né? Que é Patterson, um filme muito bonito, cuja inspiração reside na obra deste autor. Os poemas escritos que constam naquele filme são baseados nos poemas do William Carlos Williams, que escrevia de uma maneira muito poética, muito singela, muito delicada. Williams, Carlos Williams, o modo dele de viver era tomar algo que a nossa sociedade dos homens diz é concreto, uma pedra, um tijolo, uma nuvem, uma lágrima, e a partir daí ultrapassar por analítica de linguagem, criando mundos, conversando mundos, fazendo o que para ele era o essencial. Retrato Proletário, do livro dele Poemas, uma tradução no país pela Companhia das Letras. Mulher jovem, corpulenta, sem chapéu de avental. O cabelo puxado para trás, parada. Parada na rua. A ponta do pé descalço tocando a calçada. Sapato na mão, olhando-a, olhando para o sapato atentamente. Retira a palmilha de cartão para achar o prego que a estava machucando. Onde está a transcendência? Onde está a analítica de linguagem que o levou além disso que ele está descrevendo para nós? Isso que ele está descrevendo para nós? Essa mulher não existia, mas agora ela existe para cada um de nós. Agora cada um construiu uma mulher que está tirando a palmilha, porque tem algo ali que está machucando, ela está consertando, vai caminhar bem, vai para casa feliz, que os sapatos está bem agora, está confortável, etc. Para alguns ela irá para casa, para alguns ela pegará o ônibus, voltará para o trabalho, e para uns, outros, ela fará outras coisas. Vejam como essas construções conversam. E aí o mundo que você constrói aí vai conversar com o mundo do seu amigo que diz, não, ela está indo para casa. O outro já constrói uma outra, coloca uma ambientação. E dessas conversações nós geramos muitas coisas, sentimentos, projetos, planos e muitas outras coisas. Qual a relevância disso? Quando na historicidade de uma pessoa você observa que para ela, o que ela fala tem peso subjetivo para ela, não é algo simplesmente, não é um psitacismo, como dizia Voltaire, não era um movimento de língua no ar, tem relevância, e para alguns tem. Então, isso, em relação a todas as outras coisas que habitam essa pessoa, tem força. Se uma pessoa diz, então, não tenho alternativa, não vejo saída para o meu problema, isso não são apenas elementos gráficos, não é apenas um elemento semântico, sintático e que não tem relevância. Para ela tem. Para ela, isso que ela está falando é botar paredes, botar concreto, cimento e impedir a caminhada. Para um outro que diz a mesma coisa, para o qual isso não tem peso subjetivo entre todas as coisas que o habitam, emoções, buscas, juízos, valores, raciocínios, etc., se não tem peso algum, isso não é nada. Não terá qualquer consequência para essa pessoa. Como sabemos quando isso tem e quando isso não tem relevância? É só você observar uma pessoa do seu convívio, que você ama, com quem você convive. Você saberá se essa pessoa diz determinadas coisas. Ah, isso não significa nada. Nem ela leva a sério, já esqueceu. Daqui a pouco já é outra coisa. Mas para alguns, não. Para alguns, se disserem determinadas coisas, o peso é gigantesco. Eles dizem, não vou mais participar de tal coisa. Não irei mais lá. E você pode dizer, bom, essa pessoa, infelizmente, realmente não virá. Salvo um acidente, não virá mais. Tem relevância. E então nós pesquisamos com o que isso tem relevância dentro da pessoa. Para alguns, o que elas falam tem relevância quanto às emoções. Para outros, quanto às buscas que ela está empreendendo. Para outros, quanto aos raciocínios. E assim sucessivamente. Como eu mostrei nesses desenhos para vocês. Encerrando essa parte do trabalho, o William Carlos Williams, ainda nesta obra Poemas, ele tem uma parte que diz assim: uma folha amarfanhada de papel pardo, mais ou menos do tamanho e volume aparente de um homem, ia devagar rua abaixo. Ela tinha mais ou menos o tamanho do homem, porque de onde ele olhava, o homem era pequenininho lá caminhando. Então a folha, onde ela estivesse, por perspectiva, parecia ter o tamanho dele, ainda que toda amassada. Vejam a construção que ele vai fazer com isso. Arrastada aos trancos e barrancos pelo vento. Então a folhinha toda amassada vai, fazendo seu caminho, sua existência, rumo a algum lugar. Quando veio um carro e lhe passou por cima, deixando-a aplastada. Ficou toda no chão, a folhinha. Mas, diz o William Carlos Williams, mas diferente de um homem, ela se ergueu de novo e lá se foi. Com o vento, aos trancos e barrancos para ser o mesmo que ela era antes. A duração é o título desse poema. Aquele para o qual o dado verbal seja escrito, sonoro, e para cada um isso será diferente. Às vezes sonoro tem uma grande consequência, escrito não, nós não sabemos. Mas aquele para o qual esses elementos têm peso subjetivo, têm determinação, força em relação a outras coisas da vida, há que se ter cuidado. Esses devem ser, principalmente estes, muito cuidadosos com suas próprias palavras, uma vez que para eles mesmos a palavra pode ter força de vida, de morte, de outras coisas. É peculiar que algumas pessoas, por ignorarem isso, falem levianamente algumas coisas, ferindo a elas mesmas, ferindo outras pessoas. O que os grandes tutores da humanidade nos ensinaram quanto a isso? O cuidado, a prudência com esses elementos. Mas isso se esparrama para muitas outras coisas. Esse encontro entre analítica de linguagem e matemática simbólica encontra muitos outros espaços. Eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos algumas passagens de um documentário feito aqui no Brasil, que mostra a ilustração disso no cotidiano, no dia a dia, nas ruas, nos projetos e nos trabalhos. Vamos ver essa pequena ilustração.
Arte, chamar a atenção das pessoas para um problema que é real.
Quando você começa a entender a cidade também responde na altura.
O simples fato de ter um desenho já se torna uma outra superfície para quem passa aqui, né?
Quando eu fotografava um grafite novo ou alguma coisa que eu nunca tinha fotografado, parecia como um caçador, sabe? Que conseguia um prêmio.
Palco das intervenções urbanas é o espaço público. Sem cortinas, nem cadeiras marcadas, mas com chão. Chão que ganha de algumas mãos curativos gigantes. Esses arquitetos e designers estão juntos desde 2012 para fazer um tratamento nos machucados das calçadas de São Paulo e chamar as pessoas para apoiar essa cura.
A primeira palavra é cuidado, cuidado com a cidade. Então aí vem o cuidado, você já pensa em curativo. E aí veio a ideia do coraçãozinho, teve todo esse cuidado de cor, de criatividade, pra, além de tudo, as pessoas sentirem uma emoção, sabe? Começar a pensar na cidade de outra maneira.
A gente escolhe normalmente pontos da cidade que são bem movimentados, que é para poder chamar mais atenção das pessoas, né?
Todas as cidades têm garantia de acessibilidade, acesso universal para qualquer pessoa, seja para mãe com carrinho, deficiente físico, criança, qualquer tipo de pessoa.
Um dos primeiros curativos que a gente colocou foi na Paulista. Dois dias depois, a gente chegou lá e estava consertada a calçada.
A aplicação tem que tomar algum cuidado, porque você não pode colar em cima do buraco. Então a gente coloca no ladinho para sinalizar mesmo, olha, ali tem um buraco, presta atenção. No cantinho do buraco, dois pinguinhos de cola, um em cada canto. E aí tem que tomar cuidado depois, de vir no dia seguinte para ver se ainda tem algum colado, se ficou algum resto pela cidade, para não sujar a cidade.
Das mãos dos arquitetos e designers do Coletivo Muda, eu vejo nascer na Avenida Brasil mais uma intervenção. Dessa vez, o elemento transformador é aquele que se encontra em qualquer cozinha de casa, o histórico azulejo.
O nosso trabalho ele é o contraste entre o azulejo, o puro e limpo e bonito, com a rua. Às vezes são obstáculos urbanos, tipo esse daqui, sabe, uma coisa que pra gente é super aproveitada, não tem... É uma parede aqui largada, pintada de cinza. Qual é a função dela em interação com a gente? Com quem passa aqui?
A gente gosta bastante da dinâmica da rua também. As pessoas passam e opinam na hora. E a gente muda os painéis na hora por conta do que está acontecendo.
Há público que se envolve tanto com a arte que acaba virando artista. Foi o caso do Ricardo, que de um fascínio pelo grafite, aprofundou o olhar sobre a fotografia e fez um livro, um registro que garante a memória de obras de 89 grafiteiros em Sampa.
Comecei a andar com a minha máquina fotográfica no carro e vi o grafite como uma forma de passar o tempo no trânsito caótico. Eu percebia que, assim, nos meus percursos rotineiros, muitos grafites sumiam, então o grafiteiro ia lá, grafitava. Uma semana depois a prefeitura pagava. Daí veio a decisão de fazer um livro para quê? Para registrar o que tem de bonito na cidade. Olha isso daqui, que corte que é. A menina dormindo embaixo da ponte. Você fala, meu, é um negócio pesado, né? Você fala, é um retrato do que a cidade tem. A primeira coisa que eu procuro quando fotografo um grafite é o meu olhar. É o meu olhar sobre aquela imagem, aquela obra, naquele lugar da cidade, naquele, sei lá, naquele viaduto, naquele subterrâneo, num muro.
Numa sociedade como a na qual nós vivemos, que tem um grande espaço muito amplo de elementos, de serviços, elementos industriais, elementos de escambo, sofisticamos muito esses elementos de escambo, é usual que formas de resolução de problemas, de situações, sejam encaminhados muitas vezes por esses ambientes de serviços industriais, que têm seu alcance, sua validade e também suas limitações. Há outras formas de resolução de problemas, de encaminhamento de questões. Fórmulas que não passam pela lógica, não passam por vários elementos da compreensão humana, do julgamento humano. Elementos que passam, por exemplo, pela fé, que passam pela alma, que passam pela intuição, que passam por outras disposições. Não são melhores nem piores e têm seu lugar no mundo. Muitas vezes uma pessoa que está com problemas muito sérios, tenta resolver esses problemas sérios via elementos industriais, via elementos de serviços, chega às vezes a um esgotamento, pois para ela, em determinado contexto e situação, é via analítica de linguagem, como vimos aqui, é via outros fatores que ela vai alcançar isso. Eu sei que ao mostrar aqueles grafismos, com aqueles elementos, alguns ficam confusos. No entanto, na história da humanidade, isso que eu mostrei para vocês é feito por muitos milhões de pessoas há muito tempo. Não há novidade alguma. Talvez a maneira de apresentar, sim, mas não há, isso já vive na alma humana, de muitos. A questão, talvez, em muitos casos, se passe pela escolha. O que utilizar? Com qual roupa ir a determinado evento existencial? E aprender isso nos ajuda a discernir, a saber para tais questões, talvez utilizando este outro caminho, eu alcance melhores objetivos, melhores realizações. Não é uma questão de compreensão, de aprofundamento, de alma, de sensibilidade, de uma chegada em Deus de outro por um caminho muito bonito também. Vou partilhar a tela com vocês para vermos uma outra ilustração sobre isso, uma ilustração clássica sobre isso, que mostra que alguns há muito tempo já vêm nos dizendo, talvez um caminho mais interessante para muitos problemas e angústias da alma humana, seja pela fé, seja pela espiritualidade linda que nos liga às estrelas, a Deus, seja pela intuição, seja pelo amor, uma outra forma, não é menor, não é ruim, também não é errada e também talvez nem acerta, mas é uma outra forma que pode compor com as formas que utilizamos um mosaico muito maior, muito mais bonito. Vamos ver.